Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
O Brasil tinha quase 12 milhões de microempreendedores individuais em 2023, segundo dados do governo federal. Só no ano passado, mais de 2 milhões de pessoas abriram o CNPJ nessa modalidade. E aí, como tem muita gente nova que acabou de chegar na modalidade, vem junto as dúvidas para a declaração do imposto de renda. Quem é MEI precisa declarar também na pessoa física? Quais fichas eu preciso preencher? E por aí vai. No último episódio da nossa série, hoje vamos falar sobre tudo o que o MEI precisa saber antes de fazer a declaração do Imposto de Renda 2024. Eu sou a Bruna Miato e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Antes da gente começar com o tema de hoje, eu já queria deixar aqui o convite para que você ouça também o episódio 286, Quem tem que declarar as principais mudanças do Imposto de Renda 2024, e o episódio 287, Como declarar os investimentos. Agora sim, quem conversa comigo neste episódio é mais uma vez o Felipe Coelho, sócio da consultoria EY. Felipe, a minha primeira pergunta para você é uma que os seguidores do Instagram do G1 fizeram aos montes para gente. Quem é MEI precisa declarar também o imposto de renda na pessoa física ou é só na pessoa jurídica?
Essa é uma pergunta bastante recorrente que a gente tem, é uma confusão que é causada por conta do MEI, né? Então, o que a gente precisa se atentar com relação ao MEI que são duas declarações distintas, né? Uma é a declaração que é a DISNE MEI, né? Que é a declaração que o contribuinte entrega na figura de MEI da pessoa jurídica, e a segunda declaração é a declaração de pessoa física, a declaração de imposto de renda. E os critérios de entrega, eles são diferentes. Então, para a declaração do MEI, ela é obrigatória, ela é anual, tem que ser entregue até 31 de maio agora de 2024, e isso independe do faturamento do MEI. Tá? Então, faturando de zero até R$ 81 mil, reais, com o limite do MEI, você precisa entregar essa declaração específica do MEI. Porém, para fazer a entrega da declaração na pessoa física, você precisa olhar aqueles critérios de obrigatoriedade que a Receita Federal divulga todo ano. Né? Então, no caso mais clássico na questão do MEI, é se ele deteve, né, se no caso a pessoa física oferiu rendimentos superiores ao novo limite de rendimento tributável, que para esse ano é de R$ 30.639,90. Não só levando em consideração os rendimentos do MEI, mas qualquer outro rendimento tributável que também ela tenha oferido aí em 2023.
E aqui você falou dois números que às vezes também podem gerar ali uma confusão, né? O limite de faturamento anual que o MEI pode ter é de R$ 81 mil. Mas isso não tem nada a ver, né, com o limite para a não obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda na pessoa física, certo?
Exatamente, são coisas distintas. Uma coisa é o limite do faturamento anual para você ser enquadrado com o MEI, e a outra coisa é o limite de rendimento tributável, que esse ano é R$ 30.639,90, para você ficar obrigado a entregar uma declaração de imposto de renda da pessoa física, e não a declaração específica do MEI.
Bom, tiradas essas dúvidas iniciais, eu queria falar agora sobre o que é que o MEI precisa saber antes de fazer a declaração do imposto de renda. Quais são os principais pontos de atenção que você traz aqui para a gente, Felipe?
De uma forma bem objetiva, o MEI ele precisa informar em três campos específicos os detalhes da operação do MEI. Então, basicamente, vai reportar em rendimentos isentos, rendimentos tributáveis e na seção de bens e direitos. Então, na seção de bens e direitos, você vai informar a sua participação societária no MEI. Né? Então, no código 3, seção 2, você vai informar a sua participação societária, informar o CNPJ do MEI e uma descrição do nome empresarial do MEI. E lá você vai colocar o capital social, que é aquele capital de investimento inicial no MEI. Então, essa é a seção de bens e direitos.
Então, além da seção ali de bens e direitos, também temos as de rendimentos isentos e rendimentos tributáveis. Quais são os próximos passos, então, na declaração, já pensando nessas outras duas seções?
O segundo ponto é na seção de rendimentos isentos. Então, parte da renda que é recebida pelo MEI, ela pode ser classificada como isenta. Então, como que o MEI ele faz essa apuração? Ele vai verificar na declaração que ele fez para o MEI qual foi a renda tributável que ele informou. Então, suponhamos lá 50 mil reais, esse foi o rendimento tributável total, faturamento bruto do MEI. E sobre esse faturamento, ele vai aplicar um percentual estipulado em lei de lucro presumido. Então, a depender da natureza do MEI, por exemplo, se for a natureza de serviços gerais, você aplica 32%. Então, é uma alíquota específica, padrão, que você vai aplicar sobre o faturamento bruto. Então, nesse exemplo, ele aplica 32% em cima dos 50 mil e apura o que seria a renda isenta e vai reportar essa renda isenta na seção de rendimentos isentos na declaração da pessoa física.
E por último,
Ele também precisa informar na seção de rendimentos tributáveis essa diferença, ou seja, do valor bruto que o MEI dele recebeu em 2023, menos essa renda isenta que ele apurou, você vai chegar num valor líquido que seria o seu rendimento tributável. E se ele teve também alguma despesa relacionada ao MEI, então, exemplo, se ele alugava alguma sala comercial para prestação desse serviço, desde que comprovado, obviamente, você também pode abater desse rendimento bruto para chegar nessa renda líquida para considerar isso como rendimento tributável. Então, acho que é importante ter isso em mente. São três seções para você reportar no seu imposto de renda na pessoa física: bens e direitos, a sua participação societária, rendimentos isentos, quanto do faturamento bruto do MEI você consegue classificar como renda isenta de acordo com o percentual de lucro presumido, e por último, a renda tributável, que é o faturamento bruto menos as despesas e menos essa parcela isenta de imposto.
espera só um pouquinho que eu já volto com o papo sobre a declaração de imposto de renda para mês com o Felipe. Felipe, você começou a falar agora na última resposta sobre as deduções, né, que o MEI pode fazer com a empresa, mas também tem outros tipos de deduções que podem ser feitas na declaração do imposto de renda da pessoa física, né?
A gente precisa sempre fazer uma distinção entre a figura do, vamos dizer, empresário MEI e a figura da pessoa física, né? Então, os gastos que ele tem na pessoa física dele, então, o gasto com educação de um dependente, o gasto médico que ele tenha com algum procedimento médico, isso ele vai reportar normalmente na declaração de imposto de renda dele, para obter a dedução, se ele entregar a declaração no modelo completo. Agora, os gastos relacionados à atividade MEI, então foi esse exemplo que eu falei, né? Ele compra matéria-prima, por exemplo, se ele vende algum produto, ou ele faz a locação de uma sala comercial, ele paga luz. Então, todo o gasto relacionado à atividade empresarial do MEI, ele consegue abater desse rendimento líquido que seria considerado tributável na declaração de imposto de renda dele, tá? Então, não é uma despesa dedutível na declaração de imposto de renda da pessoa física, mas são despesas que você consegue abater, e no caso você acaba tendo o mesmo efeito, né? Você consegue abater do faturamento bruto do MEI.
E sempre que precisar fazer a declaração, sempre fazer isso pelos canais oficiais do governo, né?
Esse é um ponto bastante interessante, né? Porque, como eu falei, essa declaração para o MEI, ela é obrigatória, tem que ser entregue anualmente, a despeito de qualquer prestação de serviço, venda de produtos, ou seja, a despeito do faturamento que foi realizado pelo MEI, você precisa entregar essa declaração anual do MEI. Então, às vezes, a pessoa ela tem essa sensação de não utilizar mais o MEI, mas pelo fato do MEI ainda estar ativo, você precisa entregar essa declaração anualmente, tá? Sob pena de multa, até 31 de maio de cada ano. Então, agora até 31 de maio de 2024. Então, a minha dica aqui é: se você de fato não mais possui o MEI, que você dê baixa nesse CNPJ para você desvincular o seu CPF dessa sua atividade empresarial enquanto microempreendedor, tá? Mas se você ainda continua vinculado e só foi uma suspensão temporária da sua prestação de serviço ou da venda de algum produto via MEI, que você entregue a sua declaração anual do MEI.
Entrando agora em um tema que vira e mexe aparece aqui no podcast, vamos falar sobre os golpes. Essa época de imposto de renda é um prato cheio para os golpistas, né? Que mandam e-mails e mensagens alarmistas, na maioria das vezes, falando que a empresa está devendo, que a pessoa precisa declarar o imposto ou pagar tal coisa para não ser multado. E geralmente essa multa sempre tem um valor ali absurdo, né? Tem matéria no G1 falando mais sobre o assunto, ajudando a identificar esses golpes. Mas eu também queria te ouvir, Felipe. O que que você destaca aqui? No que o contribuinte precisa estar ligado para não cair nesse tipo de golpe?
Perfeito, sempre atento ali dentro do portal do Simples Nacional, né, que é o canal oficial onde você faz essa declaração anual do Simples, para que você não utilize o um canal de terceiro, algum anúncio enviado para você via e-mail. Então, sempre buscando, através dos canais oficiais do portal do Simples, da Receita Federal, para fazer as declarações e também os recolhimentos dos impostos devidos.
E agora, Felipe, para a gente terminar essa conversa, eu deixo aqui o espaço para você dar as suas dicas finais para quem estiver aqui nos ouvindo.
Eu acho que a principal dúvida é com relação a essa confusão de ter que entregar uma declaração e não precisar entregar outra, né? Então, assim, o fato de você entregar a declaração do MEI não te exime de entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física. Então, são critérios distintos. A declaração do MEI, como eu falei, é obrigatória para todo e qualquer MEI, independente do faturamento recebido em 2023. E a declaração do imposto de renda da pessoa física, ela cai naqueles critérios de obrigatoriedade colocados pela Receita, né? Então é importante você sempre olhar quais são os critérios para a entrega da declaração do imposto de renda. Isso não se limita, por exemplo, a somente o faturamento do MEI. Então, por exemplo, se você, na pessoa física, já é detentor de um patrimônio superior a 800 mil reais, que esse ano subiu para 800, antigamente era 300 mil, isso por si só já te torna obrigado a entregar uma declaração da pessoa física, né? Declaração de imposto de renda da pessoa física. E se você for obrigado a entregar uma declaração na pessoa física, obrigatoriamente você precisa reportar essa renda que você recebeu no MEI, fazendo essa distinção do que é isento e do que é tributável. Então, essa é a principal dúvida que eu ouço com relação ao MEI, né? Entreguei uma declaração, ainda assim preciso entregar outra. Então, é importante fazer essa análise, na declaração da pessoa física.
E é importante também guardar todas as notas fiscais de qualquer prestação de serviço, né, Felipe?
Assim como a gente recomenda para a pessoa física ao longo do ano guardar as notas com despesas, guardar os comprovantes de recebimento de rendimentos, a mesma coisa é válido para o MEI. Porque o primeiro ponto do MEI é apurar qual foi o faturamento anual bruto e quais foram as despesas, para depois você partir para uma análise se você precisa entregar a declaração do imposto de renda e como classificar essa renda dentro da sua declaração.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem a gente tem um tema novo aqui para você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e produção desse episódio. E a edição é do Gabriel Campos. Um abraço e até a próxima!